Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori e hoje conto com os trabalhos técnicos do Marquinho Souto, produção do Anderson Luiz e transmissão ao vivo pela Ciclano. E a pandemia do coronavírus fez com que as pessoas de todo o mundo ficassem cada vez mais próximas da tecnologia. São horas e mais horas em que estamos conectados, seja no celular, no computador ou na televisão, para trabalhar, para estudar e depois para relaxar também. Para tentar entender quais são as possíveis consequências dessa hiperconectividade, um grupo de pesquisadoras do Paraná entrevistou 300 profissionais por 3 meses para saber como muitas pessoas entram então nessa situação de obesidade digital. Quem vai nos ajudar a entender o que é obesidade digital e também descobrir se já somos obesos digitais é a psicóloga Daniela Lerudac, que faz parte da equipe que realizou a pesquisa. Muito bem-vinda ao Em Pauta. Daniela, obrigada por aceitar o nosso convite.
Juliana, caros ouvintes, muito bom estar com vocês hoje.
Daniela, a gente estaria com mais uma companhia hoje, né? Que é a Márcia, que também faz parte da pesquisa, só que infelizmente ela não pôde vir por conta dessa pandemia, esse coronavírus que vem nos atrapalhando, né?
Exatamente, então as pessoas estão tendo que se cuidar um pouco e, né? Mas estamos todo mundo junto aqui.
Tá certo. Daniela, vamos então começar essa conversa para entender o que é a obesidade digital.
Obesidade digital é um termo, tá, que ele estava sendo veiculado, mas na verdade chamou muita atenção da gente, porque a gente sempre pensa na obesidade como algo que... na alimentação, né? Nós somos uma população que está aumentando cada vez mais a obesidade física, né? E só que a gente estava estudando já há algum tempo sobre a questão da tecnologia e... a tecnologia com comportamento, nos deparamos com essa definição da obesidade digital e isso chama muita atenção. Então, a gente não só pela comida, a gente se torna obeso. A gente se torna obeso digital também, tecnológico também, né? Então, talvez o cara ouvinte perceba isso. O quanto que talvez ele esteja hoje consumindo mais tecnologia do que antes, né?
Em relação ao consumo mesmo, né?
Ao consumo. Então, a obesidade é consumo. Então, não só pela comida que a gente se torna obeso, mas é digitalmente. Mas... isso é algo que a gente está comprovando aí que existe mesmo.
E é um termo que já está sendo usado no meio científico, então.
Exatamente. E aí a gente tentou trazer isso, né? Trouxemos isso para uma análise, foi uma pesquisa rápida e com um grupo de pessoas significativos. E nós apresentamos até essa pesquisa num congresso internacional esse ano, da América Latina, o ISLA. E ficou entre os 3 artigos mais indicados, aí, os 3 indicados do congresso, pela relevância deste tema na nossa vida e também na atualidade.
No nosso contexto, né, Dani?
É isso aí.
Mas o que levou vocês, então, a fazer essa pesquisa, a parar tudo e falar, não, vamos conversar com as pessoas e ver como que elas estão consumindo essa tecnologia? Por que vocês fizeram isso?
Eu sou uma consumidora voraz de tecnologia. Eu gosto muito de tecnologia desde sempre. Eu uso tecnologia no meu trabalho, mesmo como psicóloga, consultora. Desde 90, início de 90, sempre usei muita tecnologia. E, ok, estamos aí nessa revolução tecnológica e isso tem nos estimulado muito a consumir. Ano passado, né, a Márcia, né, e a Tayene também, a gente estava pensando e falando, porque elas são voltadas para a tecnologia, são doutoras no assunto. Olha, vamos estudar um pouco mais isso, a questão do comportamento, porque realmente a revolução tecnológica está aí e está impactando todo mundo, sem pensar numa pandemia tiracolo.
Já estavam pensando nisso.
Exatamente. Né? E aí começamos a conversar, enfim, surgiu a pandemia, a gente já estava estudando, já estava escrevendo, surgiu a pandemia, vamos fazer uma pesquisa. Porque imagina, a tecnologia vai nos salvar, né, de tudo do que está acontecendo, porque nós somos seres relacionais. E ter a tecnologia a nosso favor hoje, sem dúvida nenhuma, é uma bênção, dá para dizer assim. Só que nós nos deparamos com esta realidade. Quando a gente perguntava na pesquisa, né, como que as pessoas estavam se vendo, não, tá tudo ótimo, tá tudo bem, a gente tá trabalhando, a gente tá em casa a salvo. E quanto à tecnologia, sim, a tecnologia está facilitando. Quer dizer, quando a gente foi analisar mais os dados, de 9 horas num trabalho, né, 9 a 11 horas, 7 horas, né, normalmente, que as pessoas têm no trabalho, passou para muito mais tempo, tá? Mais de 15 horas. E aí o que a gente percebeu? Que as pessoas estavam dentro do, realmente do trabalho com a tecnologia e consumindo. E não só os adultos. Não só a dona de casa, não só o executivo, o adolescente que já é apaixonado por tecnologia e a geração convida para isso, mas principalmente as crianças também. Então, é isso com outros estudos, né, que a gente está tendo acesso, as crianças em especial estão tendo, vendo os adultos estarem consumindo cada vez mais, está cada um mais isolado até dentro de casa, nos guetos pequenos que a gente está vivendo hoje. E assim, consumindo desenfreadamente. E isso tem atrapalhado o sono, tem atrapalhado químicas do cérebro, não só para o sono. As pessoas estão tendo crise de pânico. Ouvinte, estamos falando de crianças, adolescentes com pânico. E da onde vem isso? É da tecnologia também. Não podemos só culpar a tecnologia. Uhum. Eu sou fã dela. Já digo de cara. Mas o que... o consumo desenfreado, né, que a gente chama de obesidade digital, isso traz, sim, uma interferência em diversos aspectos. E mesmo antes da pandemia, nos estudos que a gente teve acesso, até para montar essa nossa pesquisa, por exemplo, o número de pessoas que têm sido atropeladas por conta da tecnologia. Tá? Eu mesmo tive um acidente em São Paulo, em que eu fui atropelada, porque tocou o celular na hora que eu fui atravessar a rua. E eu não me deparei com a situação. E hoje os carros também com tecnologia não tem mais barulho, né? Vocês já repararam isso? Então, o número de pessoas que estão sendo atropeladas, o número de pessoas que estão fazendo várias coisas simultaneamente. Ah, estou aqui conversando com um parente ao telefone, eu estou aqui com meu outro telefone, uhum. Estou me mandando um e-mail que eu esqueci de mandar, É isso.
Minha televisão está ligada
também. Ah, ótimo. A TV está ligada, o som está ligado, sabe? Então, sim. Assim, você vai consumindo. E o que, que a gente se deparou com? A gente levou um susto, porque as pessoas... Não, está tudo bem, mas, de fato, as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo.
Sim. A gente não está se dando conta que a gente consome dessa forma e como que isso está interferindo...
Exatamente.
Em nós como seres humanos, relacionais, né? Enfim, todos os papéis que a gente tem que cumprir aí no dia a dia, né?
Exatamente. Então, quando até a gente... nós estamos vindo numa evolução de humanidade em que a tecnologia está vindo com muita presença. E até a USP, há um tempo atrás, colocou que a gente já produziu, na atualidade, nos últimos anos, últimos 2 anos, mais informação que toda a história da humanidade. Eu vou até repetir isso, porque quando eu li, eu me choquei. Então, assim, nós já produzimos conteúdo, informação, e com o advento da tecnologia, com tudo que tá, com tudo que ela nos favorece, mais informação do que toda a história da humanidade. Então, você imagina a gente consumir isso, sabe? Então, a evolução... está nos trazendo isso, uma época de muita abundância. Qualquer coisa que você queira hoje fazer, um bolo diferente, um drink diferente, um quadro, uma pintura diferente com novas técnicas, aprender um novo idioma, o que você quiser, você tem acesso hoje pela tecnologia.
Sim.
Isso é fantástico, né?
Claro, claro.
Isso é fantástico. Mas...
Será que estamos preparados para receber tudo isso?
Essa é uma boa pergunta.
Né?
A grande questão aqui é o quanto que as pessoas têm que estar definindo isso.
Uhum.
Qual é o meu limite para lidar com a tecnologia? Outro dia até achei estranho. Olha só, hein? Uhum. Eu que lido com comportamento, adoro tecnologia. Uma pessoa muito próxima avisou que passaria 2 dias sem acessar o WhatsApp. E eu olho, nossa, mas o que será que aconteceu com a pessoa?
Algo muito grave.
Algo muito grave. Não, ela simplesmente estava fazendo uma limpeza com ela. E eu me deparei que isto é o natural.
Uhum.
Eu não estava no natural, né?
Sim.
E inclusive, o Yuval Harari, que é aquele...
Historiador.
Historiador, uhum. escritor do Homo Deus, Homo Sim. Sapiens, enfim. Ele colocou numa palestra que eu assisti dele ano passado, em São Paulo. Eu achei muito, muito curioso. Assim, é de suma importância a gente entender que o mundo está sem pedal de freio. Nós estamos numa evolução. Vamos acreditar que a gente esteja numa evolução e a tecnologia tem nos ajudado muito. Mas o grande ponto para a humanidade hoje, para você, ouvinte, que está aí acompanhando conosco, é qual é o nosso limite para com o uso disso?
Exato.
Porque, por exemplo, se você não sabe bem o que você vai jantar hoje, na hora que você pegar o seu celular, ele vai dizer que você talvez tenha que comer realmente uma comida chinesa, uma pizza, tá? Um churrasco. E você vai ser induzido por ela a consumir determinadas coisas. Então, este é a grande questão do mundo contemporâneo. Então, a nossa pesquisa chamou a atenção porque as pessoas não estão se percebendo consumindo muito, mas estão. Todos nós estamos. Mas qual é o nosso limite, o nosso pedal de freio? Porque a humanidade está aí, está caminhando a mil. Mas você, ouvinte, qual é o teu limite? Qual é o teu... o seu sinalizador? Opa, eu acho que eu tenho que parar de consumir tanto. Ou até hoje tem se falado muito da terapia do sono, né? A gente tem que investir mais nisso.
Verdade. Daniela, a pesquisa ela foi feita com que tipo de público? Vocês pegaram alguma faixa etária específica, profissional, classe social? Como é que vocês fizeram?
A sociedade como um todo, acima de 16 anos.
Tá, então não teve um recorte menor, foi?
Não. Uhum. Nós colocamos, a princípio, esse é o início da nossa pesquisa, a gente já está trabalhando na sequência disso, até foi a recomendação do Congresso que a gente, esse é um tema muito relevante na atualidade, e que a gente continuasse a pesquisar o mesmo, né?
Certo, então e como é que vocês chegaram nesse público?
Nós apresentamos isso para a nossa rede de contatos,
certo.
E isso foi disseminando, né? Os colegas, amigos aí acabaram encaminhando essa
certo.
Pesquisa.
Então, foi bem diverso mesmo. Assim.
Foi um público bem diverso. Homens, mulheres, enfim.
Crianças, jovens, idosos, né?
Idosos.
Tá certo. Daniela, vamos fazer nosso primeiro intervalo? E
por
já
favor.
Vamos deixar para você ir pensando aí, para a gente conversar no próximo bloco, justamente desse público aí, né? Vocês devem, como foi bem diverso, talvez você possa falar do impacto desse consumo exagerado de tecnologia para cada público, né? Como que isso pode repercutir aí para uma criança, para um jovem, para um adulto, até mesmo para o idoso, que a gente também vê que é um público que está extremamente conectado, né? E que também sofre algumas consequências, pode ser?
Com certeza.
Intervalo rápido aqui no programa Em Pauta. A gente volta daqui a pouquinho para conversar mais um pouco com a psicóloga Daniela Leludac. Estamos aí falando sobre obesidade digital e as consequências da hiperconectividade nos dias de hoje. Volto já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.